Boa tarde a todos, senhores deputados. Vamos então dar início ao Grupo de Trabalho das Leis Laborais para continuarmos as votações deste guião. Pergunto aos senhores deputados se continuamos no artigo em que tínhamos parado ou se voltamos atrás aos artigos que se tinham pedido, cujo adiamento da votação tinha sido solicitado. José Soeiro, tem a palavra.
Muito obrigado. Era para dar a nossa opinião sobre isso, porque nós iríamos arrumar o que está para trás e depois retomávamos a partir do 501 ou por aí. Era a nossa opinião. E gostava também de apresentar oralmente uma proposta que diz respeito ao artigo 249, se me autorizar. Nós
portanto,
temos no
o deputado
artigo...
José Soeiro pediu para apresentar oralmente uma proposta ao artigo 249 Sim. do Código de Trabalho. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado. Bom, nós temos... A proposta que apresentamos é basicamente a transposição para o Código de Trabalho da norma que acaba de ser aprovada pelo Governo para a Administração Pública, ou seja, a possibilidade de haver a possibilidade do trabalhador faltar durante 3 horas para acompanhar o seu filho menor no primeiro dia do ano letivo. E, portanto, basicamente o que nós fazemos é transpor exatamente a redação do decreto-lei que foi aprovado para os trabalhadores do privado, no sentido de podermos igualizar este direito que foi conferido. O Governo, enfim, tomou esta medida no sentido de uma maior conciliação entre a vida familiar, pessoal e a vida profissional. A medida foi elogiada por vários quadrantes e intervenientes políticos que chamaram, contudo, a atenção de que seria útil e justo que, quando se está a reconhecer este direito aos trabalhadores da administração pública, se reconheça também aos do setor privado. Portanto, temos aqui a oportunidade de ouro para concretizar essas intenções e para, portanto, garantirmos também o alargamento deste direito a todos os trabalhadores. Penso que é um desígnio ao qual dificilmente se podem objetar grandes motivos e, portanto, é isso.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pedi uma palavra ao Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Só ainda antes, propriamente, da proposta propriamente dita que vemos agora, do ponto de vista procedimental, em função do que temos vindo a fazer, eu não sei se esta proposta não faria mais sentido no outro guião. E, portanto, não sendo uma proposta de alteração à PPL, porque a PPL nem sequer incide sobre este artigo, não sei se não faria mais sentido autonomizar nesse contexto.
António Carlos Monteiro, CDS.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Se há algo para o qual o CDS tem chamado a atenção, tem sido para a diferença de tratamento que existe entre os trabalhadores da função pública e os trabalhadores do setor privado. Agora, há uma coisa que não é admissível de todo do ponto de vista formal. É que nós temos um processo legislativo que está em curso. Esse processo legislativo tem regras e não contempla a hipótese de agora, à boleia desse mesmo processo legislativo, tentar-se apresentar novos projetos de lei, que na realidade é aquilo que agora aparece aqui hoje, por parte dos partidos que aqui estão a fazer a discussão na especialidade. É uma questão que tem a ver com a lealdade entre partidos e que, por isso mesmo, em termos regimentais, está clarificado. Nós estamos aqui, neste momento, com a proposta de lei do Governo. A proposta de lei do Governo tem uma série de artigos que foram alterados. Os partidos tiveram um prazo para proporem alterações e esse prazo esgotou-se. Não estando o artigo 249 na proposta de lei do Governo, na realidade, aquilo que o Bloco de Esquerda acaba de fazer agora mesmo foi apresentar um novo projeto de lei que tem um processo legislativo próprio e que tem que cumprir as regras. Não pode apresentar alterações a artigos que não estão neste momento a ser discutidos, que não são sujeitos à alteração. Eu compreendo aquilo que é a tentativa do Bloco. Agora, é óbvio que, do ponto de vista regimental, é inaceitável porque é um comportamento desleal.
Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sra. Presidente. Sobre a proposta em si, nós obviamente que acompanhamos, achamos que devem ser garantidas condições ao público e ao privado em igualdade, e aliás, a justificação da falta e a garantia da não perda da remuneração, achamos que é importante e deve ser, e acompanhamos. Queria dizer apenas o seguinte, é que no âmbito do processo legislativo podem haver propostas de alteração. Eu alerto para o seguinte, a argumentação que foi utilizada, eu compreendo o argumento que foi utilizado agora, se me permitir falar, ainda nem falei dois minutos, já me está a interromper. Sobre esta matéria, eu recordo o seguinte, o Bloco de Esquerda apresentou propostas fora do prazo da entrega que estavam... propostas que tinham sido entregues, eu creio que até já quase duas semanas fora do prazo, que tinham a ver com aquela questão da doença oncológica. Não, foi o direito. Foi um conjunto de propostas que houve depois e que ninguém se opôs a que, mesmo tendo sido depois do prazo previsto e não estando na proposta de lei, que se discutissem, não é? E, portanto, foram distribuídas por e-mail, ninguém se opôs a isso e, portanto, as propostas acho que até já foram votadas. E, portanto, da nossa parte também não nos opomos que relativamente a esta se faça o mesmo que se fez. Em relação às outras propostas, estamos em condições de a votar, compreendendo que esta é uma técnica de alteração à proposta de lei, que ou era através desta via ou não era, não é? E, portanto, o que se trata aqui é discutir uma proposta que, vá, mal chamada, é um enxerto à proposta de lei, não é? É um enxerto.
É uma norma.
Porque é uma forma de alterar o Código de Trabalho. No âmbito deste processo legislativo tem que ser uma proposta de alteração à proposta de lei. Pronto, se for esse formalmente o caminho iniciado, nós da nossa parte estamos em condições de acompanhar e de garantir que a falta justificada não significa uma perda de remuneração.
Deputado José Soeiro.
Então, queria só... Eu tive a oportunidade de confirmar nomeadamente com o líder do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, e de facto nos processos de especialidade, estando nós a fazer um processo de especialidade sobre o Código de Trabalho, é possível fazer propostas orais até ao final do processo de especialidade, sempre foi feito noutros processos relativos e portanto é inteiramente possível do ponto de vista formal. Portanto, esta é a primeira nota, não se invoquem aqui argumentos formais que não têm validade, e eu pude, antes de fazer essa proposta, confirmar precisamente o enquadramento regimental destas propostas. Uma vez que nós estamos a discutir o Código de Trabalho e que ficou estabelecido desde o início que as propostas na especialidade incidiam sobre todos os artigos do Código e não apenas sobre os artigos da proposta de lei, e por isso é que temos votado aqui vários artigos do Bloco, do PCP, sobretudo, que incidem sobre outros artigos que não os que estavam previstos na PPL, isto é perfeitamente possível. Além de ser possível, é na realidade a única forma de nós podermos, em tempo útil desta legislatura, alargar aos trabalhadores do privado um direito que no âmbito desta legislatura foi concedido aos trabalhadores do público. E, portanto, se temos esta oportunidade, não a desperdicemos, só a desperdiçaremos se estivermos contra o alargamento deste direito aos trabalhadores do privado. Porque se nesta legislatura foi concedido este direito aos do público, então façamos o alargamento também aos do privado. Uma nota também, um parênteses. O CDS disse que é muito sensível à igualização das condições dos trabalhadores do público e do privado. Eu gostava de lembrar que nós já votámos neste grupo de trabalho uma norma do Bloco de Esquerda e uma norma do PCP que visavam atribuir aos trabalhadores do privado o mesmo direito ao subsídio de alimentação que os trabalhadores do público têm, porque no setor público esse subsídio de alimentação está previsto e é obrigatório, e no setor privado não está previsto na lei e não é obrigatório, fica dependente de ser incluído ou não na contratação coletiva ou no contrato individual. E, portanto, se o CDS era realmente a favor da igualização das condições de trabalho do público e do privado, bem que podia ter já aprovado o subsídio de alimentação para os trabalhadores do privado com o mesmo valor de referência dos trabalhadores do público, porque já votámos aqui essa proposta, ela foi chumbada justamente pelos votos, com os votos contra do CDS. Em todo caso, não é esse artigo que estamos a discutir, é este artigo de acompanhamento no primeiro dia de aulas e, portanto, nós fazemos o apelo a que ele possa ser aprovado e que se possa alargar aos trabalhadores do privado.
Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Apenas para deixar aqui uma precisão que eu acho que é importante para tornar claro o que estamos a discutir. O guião que estamos a discutir assenta na proposta de lei do Governo e são esses artigos que inicialmente foram considerados os artigos que estavam em processo de discussão na especialidade. Entretanto, foi aceite que projetos anteriores do Bloco e do PCP que se encontravam pendentes na Comissão fossem incluídos neste guião porque eram anteriores e já se encontravam aqui para efeitos de discussão e votação na especialidade. Isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é estar-se a dar início a um processo legislativo no final, ou esperaríamos nós que fosse no final do processo da especialidade, voltando atrás no guião, uma vez que nos encontramos nesta altura no artigo 500... Uma vez que nos encontramos no artigo 500 e a única coisa que tivemos foi artigos em que foi requerido o adiamento para o final, nós estamos neste momento a votar o artigo 500 e vamos iniciar a discussão e votação do artigo 501. A única coisa que temos a seguir no final são os artigos em que a discussão, aliás, a votação, a discussão ficou feita, em que a votação ficou pendente, resultando de exercício por parte dos partidos do direito de adiamento. Nós não andamos para a frente e para trás nos guiões ao sabor dos humores do Bloco de Esquerda ou da agenda do Bloco de Esquerda. Desculpe lá, há um mínimo de rigor naquilo que é o exercício de uma especialidade. E neste momento eu não vejo como é que o Bloco de Esquerda quer dar início a uma nova, a um novo processo legislativo com uma nova proposta, que na realidade é isso que estamos a falar, quer fazer entrar, desculpe usar esta expressão, pela porta do cavalo e pela parte, querem fazer entrar pela porta do cavalo neste processo de especialidade um novo processo legislativo. E também lhe digo uma coisa, Sr. Deputado. A primeira coisa que o Sr. Deputado devia, na minha opinião, aprender a respeitar, mas isso é a minha opinião, é a consultação social. E que aquilo que nós não deixamos é de registar que o Sr. Deputado apresenta aqui uma nova iniciativa legislativa sem ter qualquer consideração pela consultação social, sem a discutir, sem ouvir sequer os parceiros sociais, porque não houve qualquer consulta em relação aos parceiros sociais, porque na realidade isto é uma nova iniciativa legislativa, e que eu saiba, nos termos da Constituição, que o Sr. Deputado gosta de citar muitas vezes quando lhe interessa, mas esquece quando ela não lhe interessa, os parceiros sociais teriam direito a pronunciar-se sobre esta iniciativa. Tinham direito a esse mesmo prazo. E o Sr. Deputado resolve passar por cima disso tudo com expedientes que não respeitam aquilo que é este processo legislativo e que, repito, são desleais e, além do mais, como gosta muito de citar a Constituição, nem a Constituição respeita, porque não dá sequer a possibilidade dos parceiros sociais darem o seu parecer sobre esta nova iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda. Pode-se rir à vontade, Sr. Deputado, mas devia ser a rir de si próprio.
Deputado José Soeiro, pediu a palavra novamente.
Sr. Presidente, era só para clarificar a admissão da proposta e podermos avançar. Os argumentos estão explicitados. Do meu ponto de vista, os argumentos estão explicitados. O Partido Socialista pôs a hipótese de ser votado no outro processo legislativo. Mas quando nós, eu chegámos a propor, o Bloco de Esquerda chegou a propor que este guião fosse apenas sobre os artigos da PPL e o outro guião fosse sobre o resto do Código. O que foi defendido pela... Posso? Obrigado. Porquê? Porque designadamente o PCP tinha várias propostas sobre um conjunto de artigos que não constavam da PPL e que diziam respeito, enfim, transversalmente a todo o Código de Trabalho. Nós propusemos isso, mas isso não foi o que vingou. Até foi por proposta da senhora coordenadora, que disse que não, o outro guião é só sobre trabalho por turnos e o projeto do despedimento. E as outras matérias... Desculpe. E as outras matérias todas, e lembro, nós neste guião temos propostas de alteração do Bloco de Esquerda e do PCP que não têm a ver com projetos de lei anteriores que foram exclusivamente apresentadas como propostas de alteração à PPL e que dizem respeito aos artigos todos do Código. Todos, quer dizer, artigos de todo, ao longo de todo o Código. E nesse sentido, eu penso que o que ficou decidido no grupo de trabalho, corrijam-me se não é verdade, é que o outro guião diz apenas respeito a projetos de lei sobre trabalho por turnos apresentados pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP e um projeto de lei do Bloco de Esquerda sobre despedimento. É só isso que está no outro guião. E que neste guião nós estamos a votar todas as matérias do Código que foram objeto de propostas de alteração. Nesse sentido, uma vez que foi tomada essa decisão, mesmo que não fosse uma decisão que nós, não fosse a nossa opção, nós propomos que seja votado neste guião, naturalmente, e neste processo legislativo, porque o outro diz respeito ao trabalho por turnos e ao projeto do despedimento, que nós, em todo caso, podemos... é só um artigo, portanto, também não será esse que determina. E justamente porque isto é uma proposta de alteração no âmbito do que estamos a discutir, é assim que está a ser apresentado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dizer o seguinte, para clarificar, ou posso eu não me ter explicado bem quando foi esta divisão de guiões. O que ficou acertado, e aliás é o que está, é que todas as matérias que aqui estivessem votadas neste primeiro guião eram relacionadas com a PPL diretamente ou com ela conexas. Só isso. Não, com a matéria que estava a ser discutida aqui na PPL. Tudo o resto era discutido no guião autónomo. Tanto é que o que foi decidido é que iríamos discutir essas matérias porque elas, as audições que tínhamos feito no âmbito da matéria da legislação laboral, estavam todas elas relacionadas com a matéria referente à PPL. Portanto, não vejo que se possa sequer estar a votar aqui. Quanto ao demais, dizer o seguinte... Sem sequer, portanto, não nos opomos se o Bloco de Esquerda fizer questão de votar no segundo guião, não agora, mas também entendemos e concordamos que de facto aqui é uma ultrapassagem daquilo que são as regras do processo regimental, do processo legislativo. Nós temos aqui uma matéria que é nova. Temos aqui uma matéria que não foi sequer, além de não ter ido à concertação social, isto independentemente de estar a tomar posição, chamar a atenção para estas coisas, mas não resultou sequer de qualquer audição que tivéssemos feito aos parceiros sociais no âmbito deste grupo. O Sr. Deputado, não olhe para mim assim, nunca esteve esta matéria aqui, nunca ouvimos os parceiros sociais sobre esta matéria. E, portanto, neste momento é esta a posição e a posição que na altura, como coordenadora, entendi, foi a minha opinião, e depois todos acertamos que seria assim, é que a matéria que seria discutida neste primeiro guião era relacionada com a PPL e com a matéria com ela conexa.
Sr. Presidente, a decisão que a senhora coordenadora fez foi que neste guião entravam todas as propostas sobre qualquer proposta de alteração sobre qualquer artigo do Código, a menos que considere o conceito de conexo que foi utilizado foi um pouco abrangente. Por exemplo, um novo artigo que determina que os trabalhadores do privado têm direito ao subsídio de refeição é matéria conexa com a PPL? É, na medida em que é Código de Trabalho, mas é a única conexão que tem com a PPL. Propostas como as que votámos do PCP sobre o número de horas de formação profissional é conexa à PPL? É, na medida em que é legislação laboral, mas é só nessa medida em que é conexa à PPL. Adaptabilidade, bom, ok, há uns artigos sobre banco de horas, mas não há sobre adaptabilidade. Trabalho suplementar, dias de férias, redução para os 35 horas, são conexas com a PPL na medida em que fazem parte do Código de Trabalho. É a única relação. Não estavam antes. É mentira. Estas propostas sobre a formação profissional, por exemplo, que foram apresentadas pelo PCP, ou as propostas sobre o subsídio de alimentação que foram apresentadas pelo Bloco de Esquerda, não estavam antes e sobre elas não se pronunciaram os parceiros sociais quando se pronunciaram sobre a PPL do Governo. Quando os parceiros sociais vieram aqui pronunciar sobre a PPL, não sabiam que iam ser feitas propostas de alteração sobre a formação profissional, ou sobre o trabalho suplementar, ou sobre o subsídio de alimentação. Porque essas propostas foram propostas de alteração que foram votadas. Mas é muito simples, vote-se a admissibilidade, a admissão desta proposta, e os partidos que acham que uma proposta destas não deve ser votada, que assumam essa responsabilidade.
Sr. Deputado, é só dizer outra questão. A matéria, para que fique claro, a matéria do segundo dião também é alteração ao Código de Trabalho.
Eu sei, mas é...
Portanto, está a falar como se... Não. Mas também são... Não é só o turno, não é só os turnos. Tanto é que o artigo 366, por exemplo, que foi um artigo que votamos aqui, também está lá um artigo para ser votado. Pronto, mas é o que eu estou a dizer.
São dois projetos de lei que já existiam, e precisamente a senhora coordenadora é que disse, ao contrário da opinião do Bloco de Esquerda, que todas as matérias que não dissessem respeito a artigo 366 e turnos passavam para este guião. Foi a senhora coordenadora que disse isso. Porque, por exemplo, porque nós chegamos... É o projeto de lei da impugnação do despedimento e o projeto de lei dos turnos. Foram só esses dois. Ao contrário do que nós propusemos, que foi que no segundo guião estivessem todos os artigos que não diziam respeito à PPL. E vingou uma opinião diferente, defendida pela senhora coordenadora, que foi: não, no segundo guião só está turnos e o projeto de lei do Bloco de Esquerda do despedimento. Não são as outras matérias. Porque o dever de desconexão veio para aqui, as matérias da desconexão vieram para aqui, o subsídio de refeição veio para aqui, a formação profissional veio para aqui, veio tudo para aqui, mesmo as que não tinham que ver com a PPL. E, portanto, foi a senhora coordenadora que defendeu a opinião de que no segundo guião estava o trabalho por turnos e o despedimento.
O Partido Socialista reitera a posição de passar para o segundo guião. Põe à consideração os seus deputados.
Senhora deputada, eu neste momento só me pronuncio sobre o primeiro, e no primeiro nós não aceitamos a sua inclusão. Em relação ao segundo, quando chegarmos ao segundo, analisaremos.
Eu gostava só de perceber porque é que é mais vantajoso votar no segundo guião quando estivermos a votar os turnos do que votar neste guião. E já agora gostava também de perceber, estou a intervir, obrigado, gostava também. Obrigado. Obrigado. E portanto não percebo a vantagem de estarmos no segundo guião, também se há uma vantagem que é podermos ter um período de reflexão maior, e se a questão for essa, acho perfeitamente razoável. Não acho que tenha muita lógica votarmos no segundo guião, mas compreendo perfeitamente que os partidos possam dizer que querem ter mais uns dias para definir a sua posição, acho isso perfeitamente razoável. Mas nesse caso, acho que é mais por esse argumento do que pela inclusão no segundo guião. Gostava também de perceber quando é que se prevê, uma vez que não temos muitos plenários, que comecemos a entrar no segundo guião, e se prevê que nós hoje já possamos entrar no segundo guião ou não.
Relativamente, clarificar uma questão, Sr. Deputado, no segundo guião não está só matéria de trabalho por turnos, trabalho noturno. Isto é, bolas, isto é factual, portanto, não está... não é só essa matéria, portanto, é uma questão factual. Quanto a votar, a começarmos hoje a votação do segundo guião, nós tínhamos combinado hoje que ficaríamos até terminar este primeiro guião. Da parte do PSD, estamos disponíveis para marcar quando quiserem, não hoje, naturalmente, mas quando quiserem a votação, pode ser amanhã, de começar a votação do segundo guião. Dizer o seguinte, e chamar a atenção disto, nós só temos mais um plenário para votações. Portanto, Não, na próxima sexta já não há hipótese, digo eu. Próxima sexta já não há hipótese. Portanto, qualquer votação que a gente faça, só vai à votação final no dia 19, do primeiro e do segundo guião. Portanto, podem ponderar, para ficar gravado, é assim, a votação que aqui estamos a fazer é uma votação indiciária que vai estar sujeita à ratificação em comissão. Nós amanhã temos uma reunião da comissão para a ratificação de uma votação de outro grupo de trabalho. Mas, para que nós ratificássemos esta votação, os serviços têm de nos garantir que o texto que está em condições de amanhã, quando formos ratificar, estar o texto pronto. Porque nós não vamos estar a votar uma coisa que já não está escrita, porque às vezes pode haver um lapso. E, portanto, nós, para ratificarmos as votações, temos de ter todas estas votações indiciárias num texto. E se os serviços derem essa garantia da parte do PSD, não há problema nenhum que a votação final ocorra na sexta-feira. Só que não é o PSD aqui eu que decido. Isso depois teria de ser decidido, os líderes dos grupos parlamentares teriam de decidir. Dizer que há este constrangimento que eu não sei se os serviços conseguem, de hoje para amanhã, deixo aqui dois para amanhã, terem essa situação pronta a ser ratificada.
Então eu proponho que deixemos para o final essa discussão sobre se votamos aqui ou no próximo guião.
Portanto, vamos começar no artigo 501. Eu esqueci. Vamos começar então no artigo 501. Quando terminarmos todos estes artigos, passamos para a votação dos artigos cuja votação ficou pendente. E, portanto, o artigo 501.
Decidimos da admissão desta proposta, Sra. Presidente.
Artigo 501.
Para clarificar que concluímos a discussão sobre isto no final, é isso, não é?
Artigo 501, há aqui três propostas de alteração que são, se não me engano, exatamente iguais, que é do CDS, do PSD e do Partido Socialista. Aqui um acrescento. Ah, e o Bloco de Esquerda. Tem. Portanto, vamos então votar a do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDS, com os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Agora, relativamente às três propostas de alteração, eu acho que isto são iguais. Podemos votar a do CDS porque é pela ordem de entrada, ou podemos votar como texto conjunto. Ai, mas nunca é texto conjunto da comissão, porque não sei como será a votação. Um texto de substituição.
Sim,
ok. Então vamos votar as três propostas. Pronto. Quem vota contra? Quem se abstém? Sim. São iguais, são exatamente iguais. Pronto, votamos a do CDS. Votamos a do CDS. Votamos a do CDS, quem vota contra, estas são exatamente iguais, mas não tem mal, há o parecido e há o igual. Quem votar o CDS, quem vota contra, quem se abstém? Contra. Quem se abstém, quem vota a favor? Portanto, foi aprovada com os votos favoráveis. O Bloco de Esquerda como é que votou?
Abstivemos.
Foi aprovada com os votos favoráveis do PS, do PSD e do CDS, e com os votos contra, com o voto contra do PCP e com a abstenção do Bloco de Esquerda. Portanto, ficam prejudicadas as demais, designadamente a PPL. Artigo 501-A, temos uma proposta de alteração do PCP, que é de eliminação do artigo. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDS, e com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Agora votamos o artigo 501-A da PPL. Quem vota contra? 501-A da PPL. O da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Contra, quem se abstém, quem vota a favor. Foi aprovado com os votos favoráveis do PSD e do Partido Socialista, com a abstenção do CDS e com os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Artigo 502, temos propostas de alteração do CDS, do PSD, do PCP e do Bloco de Esquerda. Sim. Deputado Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de irmos aos pontos, aos números em concreto, e creio que há aqui alguns que até são equivalentes à própria PPL e que, portanto, o texto é o mesmo. Eu depois gostaria, quando chegássemos, anuncio já, não sei se depois vemos isso quando chegarmos ao número, nos pontos 7, quer do PSD, quer do CDS, eu gostaria só fazer uma proposta de alteração oral antes de procedermos à votação, mas, eventualmente, se fizermos número a número, quando chegarmos a esse número, capaz de ser melhor.
Ah, o número 1 do PCP. O PCP para revogação. Ah, o número 1 do PCP.
O PCP, depois o número do Bloco, depois o número 2 do PCP, o número 3 do PCP. Ah, não, não, desculpe, o 2 do Bloco também há.
Portanto, vamos começar então pelo número 1. O número 1 do PCP.
Que é igual ao do Bloco.
Que é igual ao do Bloco, mas sim, está da Rita Rato.
Sobre esta proposta, queria dizer o seguinte. Esta proposta foi um bónus que o Governo quis dar às associações empregadoras que encontram uma forma administrativa de fazer catucar a contratação coletiva sem querer assumir esse ónus. E, portanto, o Governo, e de resto, o Governo quis dar e o PSD e o CDS foram atrás e acompanham o sentido da proposta. Tudo o que é para destruir a contratação coletiva, o PS tem, de facto, no PSD e no CDS apoio absoluto para isso. Esta situação concreta desta proposta que quer ser incluída no Código de Trabalho tem só a ver com a situação concreta de um contrato coletivo de trabalho entre uma associação patronal das seguradoras que quis fazer caducar a contratação coletiva, que seguradoras, estamos a falar de grandes empresas, Fidelidade, Tranquilidade, portanto não estamos a falar de micro, pequenas e médias empresas, estamos a falar de grupos económicos que têm todas as condições económicas de cumprir e de valorizar os direitos dos trabalhadores. Ora bem, estas associações patronais decidiram deixar a Associação Portuguesa de Seguradoras, decidiu deixar de ser uma associação patronal para ser uma associação empresarial e, com isso, fazer caducar a sua contratação coletiva. Ora, o Governo, várias vezes confrontado com esta matéria por parte do PCP, admitiu que não ia publicar a caducidade deste contrato coletivo porque, de facto, havia esta artimanha. Ora bem, assumiu isso, mas agora na proposta de lei dá a mão a essa entidade patronal e a dizer que, sim, senhora, quando isto aconteça, extingue-se. Ora bem, não pode haver um compromisso de não fazer caducar a contratação coletiva, porque de resto, o que o Governo tem dito sobre isto é que se aplica à outra contratação coletiva. A outra contratação coletiva foi um contrato coletivo assinado com o UGT, que é profundamente pejorativo relativamente a este. Em termos de... Não, os conteúdos da convenção coletiva são muito piores para os trabalhadores, relativamente aos dias de férias, relativamente às tabelas de progressão na carreira, relativamente ao trabalho suplementar, relativamente às ajudas de custo. O contrato coletivo que existe, que foi assinado com o UGT, é muito mais, é menos favorável aos trabalhadores. Não, então é isto que eu estou a dizer. Então é isto que eu estou a dizer. O menos favorável...
Senhor deputado, pode continuar.
Bom, ninguém se inscreveu neste número. Ainda bem que me inscrevi, porque parece que toda a gente quer dizer alguma coisa, ainda bem, porque estas matérias são importantes e têm mesmo que ser faladas. Porque nós temos que perceber aquilo que estamos aqui a votar. E eu acho que toda a gente que aqui está à volta desta mesa sabe. Não está a fazê-lo por desconhecimento, não é? Tenho certeza disso. E, portanto, o que estamos aqui a tratar é de uma artimanha por parte de uma entidade, de uma associação patronal, para fazer caducar a contratação coletiva. O Governo assumiu o compromisso de não fazer caducar este contrato coletivo. E eis que inventa na proposta de lei uma forma de dar a mão a esta associação patronal. E, portanto, nós entendemos que é grave. Estamos a falar de um setor que tem apresentado lucros chorudos e que tem todas as condições de sentar à mesa das negociações e votar e discutir, aliás, com os sindicatos, qualquer proposta. E o que eu estava a dizer é que, de facto, há setores em que não há duas convenções coletivas. Há setores em que há uma convenção. Há setores onde não há convenções e, neste caso em concreto, até há outra convenção, que foi assinada, mas eu estou a dizer alguma mentira, foi assinada com o GT. Se tivesse sido assinada com o CGTP, tinha de ser. Ora, se foi assinada com o GT, e quando comparamos os conteúdos das duas convenções, esta que ameaça caducar tem conteúdos... deputada Wanda Guimarães, a CGTP este contrato coletivo é de sindicatos afetos à CGTP, que tem mais direitos, e por isso é que os trabalhadores não querem que caduque. Há outro contrato coletivo que se foi assinado com o UGT, mas que não é tão favorável em dias de férias, progressão na carreira, trabalho suplementar, ajudas de custo. Ora, parece-me legítimo que os trabalhadores que são abrangidos por um contrato coletivo que lhes é mais favorável não aceitem que se lhes aplique outro que foi assinado com o UGT. Isto parece-me legítimo, não é? E, portanto, perante isto, o Governo só tinha que dizer que não publicava a caducidade do contrato coletivo. Não. Vem dizer que as empresas que quiserem ter má fé nestes processos, porque isto é ter má fé, é não querer assumir. Houve outro patronato que disse que assumia. Houve patronato que disse que assumia a caducidade da contratação coletiva. Este patronato não nem isso quer assumir. E, portanto, tem apoio por parte do Governo para esta borla relativamente a esta matéria. E o PSD e o CDS têm uma proposta igual. Ora, pois, isso também não nos surpreende. E, por isso, relativamente a esta matéria, entendemos, de facto, que é muito grave. Que nós tenhamos, cada um de nós, posições diferentes sobre a caducidade Eu não tenho dúvidas nenhumas que assim é e que há de ser, e historicamente há de ser. Que o PS, o PSD e o CDS tenham uma opinião sobre o que deve ser a caducidade da contratação coletiva. Que o PSD e o CDS tenham uma opinião sobre o princípio do tratamento mais favorável. Não me surpreende. Não me surpreende. O que me surpreende é que se dê azo a quem age de má fé. E esta proposta do Governo é, de facto, dar a mão a quem age de má fé relativamente a estas matérias. Como a Associação Patronal queira fazer caducar a contratação coletiva, tem hoje na lei, infelizmente, condições para o fazer. Como a Associação Patronal queira mascarar-se disso e dizer que já não é uma Associação Patronal e é uma Associação Empresarial, é agir de má fé e não é ser, no mínimo, sério nem ético relativamente a estas matérias.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Wanda Guimarães, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas porque acho que quando as coisas são colocadas de uma determinada maneira, vale a pena também aprofundarmos a questão em todas as suas vertentes. E é a questão, por acaso, que eu acompanhei das seguradoras, é um processo que foi muito complicado e que, de certa maneira, foi desenvolvido em clivagem entre a UGT e a CGTP, é verdade, com uma diferença, é que perante uma situação, a UGT meteu pernas a caminho e resolveu fazer contratos com uma a uma cada seguradora, assegurando direitos aos trabalhadores. E quando a CGTP que pôs o caso em tribunal, que, enfim, desenvolveu diligências variadíssimas e perdeu sempre, e quando viu que estava a perder sócios, e não eram poucos, resolveu também, portanto, acabou, de facto, por ir ao encontro daquelas que eram as posições da UGT. Portanto, neste momento, há várias, de facto, empresas seguradoras em que há um contrato que foi subscrito por ambas as confederações. E, portanto, isto é importante também que as pessoas compreendam.
Sra. Deputada Rita Rato, novamente.
Obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, eu recordo-me da audição que fizemos aqui ao sindicato, que alertou para esta questão. Nós tivemos nesta comissão, exatamente nesta sala, a audição do sindicato em 2016, que nos alertou, pois, Sra. Deputada, que alertou exatamente para isto, que alertou para o quê? Que em caso de caducidade, os trabalhadores que não estavam abrangidos pelo contrato coletivo da UGT nem sequer estavam a ter atualizações salariais, violando a contratação coletiva que ainda estava em vigor. E, portanto, a verdade é que nós ouvimos aqui e todos recebemos aqui o sindicato que foi o SINTAF. Então, e isto só mostra que o Governo... O desenvolvimento que houve foi o Governo, não querendo resolver o problema, veio no Código de Trabalho dizer que as associações patronais que não são sérias, as associações patronais que agem de má fé, têm todo o apoio do Governo, que a gente até inventa um artigo no Código de Trabalho para os ajudar com estas aldrabices, que é assim, isto é aldrabice. É aldrabice. Senhores deputados, o que é uma associação patronal que deixa de ser, que diz, agora já não somos associação patronal, somos uma associação empresarial. O que é que isto é? Isto é uma aldrabice. E, portanto, eu já disse aqui, houve historicamente patronato que disse vamos fazer caducar direitos. E fizeram, assumiram. Esta associação patronal não quer, porque isto dá má imagem, dá má política e dá má publicidade às empresas. E até algumas delas até andam a vender casas e a despejar pessoas ao desbarato. E, portanto, vêm dizer que afinal, que é a fidelidade. Então, afinal, nem vale a pena preocupar-se para o Governo quando apresentar uma proposta de lei. Inventam um artigo à medida destes casos. Isto é um artigo que é feito à medida destas situações e é grave, porque isto legitima más práticas. Isto vem dizer, e eu já nem sequer estou a falar da caducidade e do entendimento diferente que temos isto, estou a falar de legitimar práticas que não são éticas nem são sérias e que não deixam e que dizem que, e permitem dizer isto, que o Governo perante esta situação, confrontado connosco aqui, várias vezes lhe coloquei esta questão, disse que ia perceber a matéria, que existia outro contrato coletivo, como agora aqui foi dito, mas que é um contrato coletivo que tem piores condições. Aliás, estes trabalhadores, disse a Sra. Deputada Wanda Guimarães, foram para tribunal. Sabe porquê que foram para tribunal? Porque a contratação coletiva mantém-se em vigor. A contratação coletiva diz que tem que haver aumentos salariais anuais e estes trabalhadores foram discriminados, violando a Constituição. Foram aumentados os salários de todos os trabalhadores, menos estes que eram festas deste contrato coletivo. Senhora Deputada, não é por falta de conhecimento, mas o acordo está em vigor. Não foi publicado o aviso de caducidade. E, portanto, o contrato coletivo está em vigor. O que está em cima da mesa é o incumprimento do contrato. E, portanto, uma empresa que viola...
Ganharam ou perderam no tribunal?
O processo ainda se arrasta em tribunal e em primeira instância deu razão aos trabalhadores. Não é verdade que não tenha dado. Mas, senhora deputada coordenadora, que não seja por isso, que até ao fim deste processo eu encontrarei, de certo, o parecer e a decisão e a sentença sobre esta matéria que eu acho até, se não me engano, que nós até recebemos na comissão, porque o sindicato, depois de ser ouvido aqui, enviou para cá estes documentos que lhe tinham dado razão sobre esta matéria. E, portanto, nós todos sabemos o que é que estamos aqui a falar. Nós todos sabemos que esta é uma proposta que é feita à medida desta associação patronal e da associação destas empresas. Isso é que é triste. É triste relativamente a essa matéria que nós finjamos aqui que não é. E, portanto, da nossa parte não deixaremos de denunciar esta situação. Esta proposta, este artigo do Governo é feito à medida para uma situação que é ilegal, que viola a Constituição e que não pode ser legitimada como atuação de má-fé por parte destas entidades patronais.
O deputado José Soeiro pediu a palavra primeiro, deputada Wanda Guimarães. Peço desculpa.
Posso, Sr. Presidente?
Sim, Sr. Deputado.
Enfim, uma convenção coletiva tem um valor equivalente a uma lei, isto é, é na verdade, tem um valor legal. E portanto, o facto de uma associação empresarial, de uma associação patronal se extinguir, não faz com que essa lei se extinga. Da mesma forma como quando o Parlamento se dissolve, não caducam todas as leis que o Parlamento aprovou. As leis continuam em vigor independentemente do Parlamento ter sido dissolvido e de haver novas eleições. E, portanto, a comparação é um pouco sobre este estratagema, é um pouco esta. Na incapacidade, na falta de vontade, na falta de clareza, na falta de transparência de mudarem as leis que regulam as relações de trabalho naquele setor, as entidades empresariais, as entidades patronais, fazem, digamos assim, um esquema do ponto de vista da formalidade da sua existência para fazer cair aquilo que eram as regras que tinham sido negociadas com os trabalhadores para um determinado setor. E isso, de facto, não é aceitável. A proposta do Governo é, no fundo, admitir este estratagema, mas salvaguardar a manutenção de alguns destes direitos que, por assim dizer, se transferem para a escala das empresas. Ou seja, passam, digamos assim, a transpor-se para acordos de empresa e para os contratos dos trabalhadores. Mas isto também nos parece que, se bem percebemos, digamos assim, a justificação, a motivação que é apresentada para este artigo é quando este estratagema é feito, nós encontramos aqui uma forma de, a um tempo, assumir e legitimar o estratagema, mas salvaguardar que os direitos se transferem para uma escala inferior. Nós entendemos que, de facto, é um artigo problemático por partir do princípio de que é possível, perante a extinção de uma associação de empregadores, que é possível que a convenção que foi negociada se extinga também. E nós discordamos dessa interpretação e dessa previsão, e por isso é que não acompanhamos este artigo.
Deputada Wanda Guimarães, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu apenas quis fazer um esclarecimento que acho que era devido à verdade. Agora, para falar sobre a redação, vai falar depois o coordenador. Eu só quis foi, de facto, clarificar uma situação, porque 2016 passaram-se 3 anos. As negociações naquela altura estavam numa determinada situação. Hoje em dia não estão de todo, e posso provar, na mesma situação. E o que aconteceu foi que, de facto, houve sindicatos que perderam o pé e perderam sócios. E isto é verdade, é perfeitamente comprovável. E, portanto, acharam e bem do meu ponto de vista, retroceder caminho e fazerem a mesma coisa do que fizeram os sindicatos da UGT. E já agora, portanto, a única coisa que os distingue é que, na altura em que se pôs o problema aqui, ninguém patua com aldrabice. Já agora, senhora deputada, gostava de fazer essa retificação. Ninguém pactua com aldrabice. E ninguém está acima, nem tem autoridade moral acima dos outros. Somos todos grupos parlamentares com igual idoneidade. E, portanto, essa, tenha paciência, mas eu pessoalmente não a admito. O que aconteceu foi uma única questão. Cada confederação ou cada organização sindical entendeu desenvolver medidas distintas. Foi a única verdade. Uns desenvolveram uma coisa e outros desenvolveram outra, como é facilmente comprovável. E, portanto, já agora também me faz um bocadinho de impressão passarem um atestado de parvoíce e de ineficácia aos sindicatos.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Eu estava a assistir a esta discussão e queria agradecer desde logo à Sra. Deputada Wanda Guimarães que, ao longo da sua longa experiência de vida no mundo sindical, ter aproveitado para explicar algumas coisas e que a grande vantagem hoje em dia, e isto prende-se com a questão da discussão da sociedade, que sabemos que o PCP é contra, e o Bloco também, ou as regras da sociedade, mas é que a realidade é que o facto do atual enquadramento jurídico ser o que é, permite que as realidades evoluam, que se negocie, que se chegue a acordos. E isso para nós não é censurável, antes pelo contrário, é motivo de regozijo que seja possível haver encontro de vontades entre as associações patronais e os sindicatos, de forma a chegarem a acordos que são úteis para os trabalhadores. Há quem não consiga compreender isso, e grande parte desta discussão prende-se com aquilo que, na nossa entender, é uma visão absolutamente datada relativamente àquilo que é a negociação coletiva, que assenta numa lógica de luta de classes do século XIX e que por essa mesma razão, tem uma tremenda dificuldade em compreender aquilo que é a realidade do mundo hoje, é que é um mundo que muda com uma enorme velocidade e, portanto, aquilo que se passou há 3 anos, se calhar agora, já não é verdade. Depois, por outro lado, há aqui algumas notas que importa fazer. Aquilo que acabou por ser dito aqui, e do ponto de vista legislativo, que até constava inicialmente da proposta de lei do Governo, é, de alguma forma, o assumir-se que qualquer extinção é, por natureza, fraudulenta. E a verdade é que, até este momento, houve apenas um caso que foi dado como sendo eventualmente fraudulento. E, portanto, nós não podemos aceitar que se qualifique todas as associações patronais como sendo necessariamente fraudulentas. E por isso mesmo, tomar um caso pela regra, por nós, é inaceitável. E no que diz respeito àquilo que é a negociação coletiva é aquilo que é. É um acordo entre partes. Não é uma lei. É um acordo. E esse mesmo acordo pressupõe que as partes existam. E, portanto, pode haver circunstâncias e situações em que, sem qualquer ilegalidade, sem qualquer intuito fraudulento, uma das partes se extinga. E aí, aquilo que é necessário é que a lei tenha uma previsão que seja razoável quanto àquilo que é a solução que pode acontecer em qualquer altura da vida. Também, perdoem-me dizer, um contrato de trabalho no máximo será vitalício. Depois de alguém morrer não há contrato de trabalho. Era o que faltava, não é? O que pode acontecer... Não, pode acontecer, aliás, ó senhora deputada, pode acontecer, aliás, com uma empresa. As empresas não entram em falência, não entram em insolvência e não se extinguem também. E o que é que acontece a esse contrato de trabalho? Extingue-se. E aquilo que os senhores deputados se recusam a entender é que há muito mais vida para além dos seus preconceitos ideológicos. E, mais grave ainda, é os senhores deputados citarem questões que estão no tribunal, casos judiciais, e que eu saiba, aquilo que está no tribunal é resolvido pelos tribunais. Não é o legislador que vem aqui a correr, depois da questão ter acontecido, aprovar leis para que depois tenham eficácia retroativa, o que é, para nós, inaceitável, e, aliás, para o ordenamento jurídico português, em regra, também é inaceitável. E, portanto, se ainda por cima, o que se citam são casos que estão em tribunal, com toda a franqueza, não vamos confundir o que não é para confundir.
O que está no tribunal terá que ser resolvido no tribunal. Não é esta iniciativa legislativa ou este processo legislativo que o irá resolver. E, portanto, com toda a franqueza, não acho que haja razão para tanta polémica em torno de um artigo que procura é tornar, e no nosso entender, com a redação proposta pelo CDS, enfim, vamos ver também aquilo que é a proposta de alteração do Partido Socialista, que iremos olhar com toda a atenção, mas o que é preciso é ter uma solução no caso de, eventualmente, se considerar que há uma situação anómala ou patológica daquilo que é a extinção que pode acontecer a qualquer empresa, pode acontecer a qualquer associação, seja ela sindical ou empresarial. Mas são essas as partes deste contrato, destes contratos.
Deputada Rita Rato.
Sr. Presidente, primeiro para corrigir que eu disse que o sindicato era o SINTAF e não é o SINTAF, é a SINAPSA. O SINTAF é das atividades financeiras, o SINAPSA é das atividades seguradoras e o contrato coletivo é com o SINAPSA, não é com o SINTAF. E queria dizer o seguinte, não é correto nem é verdadeiro que houve uma confederação sindical que esteve disponível para o diálogo e houve outra que não esteve. Aliás, o PCP, em pergunta dirigida ao Governo, teve como resposta que houve pedidos entregues na DGERT de reunião com a confederação, com a Associação Patronal. A Associação Patronal é que não quis estar presente nessas reuniões. Houve reuniões marcadas no âmbito do processo de negociação. Agora não lhe consigo dizer, mas se quiser faço-lhe um relatório sobre isso. E trago-lhe informação sobre isso. Tenho é que ter tempo para estudar e para preparar essa matéria. Ó Sr. Deputada, se eu a cada argumento seu, que eu rebato, vem-me dizer quando, isso também não traz mais força ao seu argumento, pelo contrário. Porque o que foi aqui dito... Pronto, mas só para dizer que não é rigoroso dizer que houve um sindicato que não teve disponibilidade para negociar. Não é verdade. O que é rigoroso dizer é que houve uma entidade patronal, uma associação patronal, que não quis discutir com um sindicato, quis discutir com outro. Pronto, isso também é legítimo. Isso também é legítimo. Quantas vezes, e o que o senhor deputado António Carlos Monteiro que disse não é verdade, quantas vezes? Não, relativamente à extinção de uma empresa. Quando uma empresa se extingue, continua-se a aplicar o contrato coletivo. Agora, o que é que acontece?
O contrato de trabalho acaba.
Não, não é de fazer o contrato. Estou a dizer o contrato coletivo de trabalho diz respeito às associações patronais e às empresas que estão filiadas nas associações patronais. Ora, mas é óbvio, se a empresa se extingue, destruem-se os postos de trabalho. Destruindo os postos de trabalho, os trabalhadores não são abrangidos pela contratação coletiva. Mas o que eu estou a dizer é, a insolvência de uma empresa não faz caducar um contrato coletivo de trabalho, porque o contrato coletivo é de setor, não é de empresa. Já é diferente sobre um acordo de empresa, um acordo de empresa faz, pronto. E daí a diferença entre um acordo de empresa e um contrato coletivo de trabalho que é de setor, pronto.
Mas o mesmo raciocínio
vale. E, portanto, só dizer que, de facto, esta situação não foi rigorosa e queria dizer outra coisa. E queria dizer outra coisa, porque o Sr. Deputado, foi aqui dito pelo Sr. Deputado António Carlos Monteiro e pela deputada Wanda Guimarães de que qualquer coisa como as questões hoje em dia, não foi mais ou menos assim, mas como se hoje em dia não existisse vontade de ter esta visão da contratação. Não, só porque esta forma de entender o diálogo social por parte de algumas empresas. Eu queria dizer que existe contratação coletiva desde o tempo do fascismo. No fascismo existia contratação coletiva. E, portanto, a contratação coletiva e a vontade das partes sentarem à mesa e dialogar não é apenas, infelizmente, uma prática dos tempos da democracia. Até nos tempos do fascismo havia luta pela contratação coletiva e houve instrumentos coletivos de regulamentação coletiva que ainda no tempo do fascismo foram aprovados com a vontade das partes e, portanto, sempre existiu e sempre existirá a vontade das partes, só que existe um momento e por isso é que eu disse relativamente a esta matéria que não é correto dizer que este sindicato não teve vontade de negociar e que, de facto, essa questão não é rigorosa. E mesmo para terminar, eu gostava de dizer o seguinte, é que foi aqui dito que não se pode legislar de acordo com casos. Mas esta proposta que o Governo apresentou é uma proposta de legislação sobre um caso, em que o Governo, em vez de perceber que há uma entidade patronal que está a dar má nome a todas as entidades patronais, que é, através de um ato de má fé, fazer alterar os seus estatutos para fazer que uma associação patronal, que há uma associação patronal que está, através desta prática, a colocar em causa até o instrumento da caducidade. Porque esta empresa, esta associação patronal, não quer assumir, por má publicidade e por má, porque isso significa do ponto de vista da empresa, não quer assumir que quer fazer caducar a contratação coletiva. E, portanto, arranja este estratagema. E o Governo, à medida, como aqui foi dito, não se legisla à medida, pelos vistos legisla-se, o Governo legisla. E acabou por apresentar uma proposta que, de facto, é isso que acaba por salvaguardar. E nós não podemos deixar de o denunciar, porque isso é grave e configura não apenas... É que esta proposta do Governo configura não apenas um prejuízo para os trabalhadores, mas configura a legitimação de uma má prática, do ponto de vista ético. Porque, de facto, aqui está... Os senhores deputados estão a toda a hora a falar da concertação social e do diálogo social. Ora, aqui está bem um exemplo de como é que há uma confederação patronal que, com base no diálogo social, de má fé, age contra uma negociação livre. Porque esta associação patronal podia ter dito assim: não, nós vamos fazer tudo para caducar a contratação coletiva. Como não conseguem, agiram de má fé. E isso não é sério. Isso é colocar em causa um princípio básico de livre negociação. E, portanto, da nossa parte, não comemos isto. Não comemos, pronto, e portanto vamos, desculpem lá, queiram embrulhá-la como quiserem. O Governo pode embrulhar isto como quiser. Isto pode passar por baixo da garganta de quem quiser, pode passar a garganta abaixo de quem quiser. Da nossa parte não passa.
Muito bem, só dizer que da parte do PSD nós apresentamos umas propostas de alteração a este artigo, precisamente no seguimento de alguns aspectos que nos foram chamados à atenção ou pelos parceiros e que entendemos que deviam ser corrigidos designadamente determinadas situações que poderiam gerar... Exato, estamos no menu. E que poderiam gerar aqui alguma situação não tão correta. E, portanto, apresentamos as propostas de alteração, não exatamente ao número 1, mas no todo do artigo 502, na sequência daquilo que nos foi referido pelos parceiros. E também essa proposta que nós gostaríamos de ver votada, no sentido de ser esta a proposta aprovada. Vamos passar, então, depois desta longa discussão relativamente ao... Sim.
Só sobre isto é que o PCP dirigiu uma pergunta ao Governo em fevereiro de 2017. A Associação Patronal informou os trabalhadores em dezembro de 2016. Em fevereiro de 2017 apresentámos uma pergunta ao Governo. Ora bem, hoje estamos em julho de 2019 e ainda não tivemos resposta do Governo. Senhor Deputado, se me permite, neste caso é o vosso Governo, porque são vocês que vão aprovar a proposta do PSD. Quem vai aprovar? É que nesta matéria não podem dizer isso, porque quem vai aprovar esta matéria não é o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vai aprovar esta proposta é o PSD e o CDS. E, portanto, esta, de facto, é o seu Governo é que fez esta proposta. É que na matéria da legislação laboral não há hipótese. Na matéria da legislação não há hipótese. O acordo entre o PS, o PSD e o CDS é clarinho. Não há hipótese. O argumento que é usado para o Orçamento de Estado não pode ser usado para aqui.
Bom, vamos lá continuar. Então eu gravo. É só para dizer que se esta... Não. Não, hoje posso? Não, posso sempre. É assim, se é por uma questão disso, é só para lembrar que se esta solução governativa existe, não é por causa do PSD. Pronto, continuando. Digo eu, quem disse isso, sou eu que estou a dizer. Eu, Clara Marques Mendes, para ficar gravado. Eu, Clara Marques Mendes, do PSD. Sou eu que digo isso. A Clara Marques Mendes, do PSD. Já disse do PSD, sou coordenadora, mas não posso estar à vontade em representação do PSD, claro que eu digo.
Sr. Deputado, permite-me. Artigo 502, número 1, a proposta apresentada pelo PCP. Quem vota contra? Quem vota a favor? Quem se abstém? Eu agora ia me rir, não posso. Quem se abstém? Quem se abstém, quem vota a favor? Foi rejeitada com os votos contra do PSD, do PS e do CDS e com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Artigo... Não. A do Bloco de Esquerda, número 1, era igual, está prejudicado. Agora temos uma revogação do número 2 do PCP.
Não, falta a linha C. A linha C.
Qual a linha C do número 1?
Não.
Ah, e a linha C da PPL. A linha C da PPL. Vamos, já estou a dizer. Número 1, a linha C da PPL. Quem vota contra? O número 1, a linha C da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos favoráveis do Partido Socialista, do PSD, a abstenção do CDS e os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Agora temos a revogação do número 2 apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Quem vota? Pode ser o 2 e o 3, ok. E o 4 também. Não, mas o Bloco de Esquerda também tem o número 2. Temos de votar a revogação do PCP. A revogação do PCP, o 2. É a revogação do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDS e os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Agora temos o número 2 do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os mesmos votos da votação anterior. Agora a revogação número 3 do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi também com a mesma votação do anterior. O PCP tem também uma proposta de alteração ao número 4. 3 do Bloco. Onde é que... Ai, está ali, está bem, está noutra página. Número 3 do Bloco. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi a mesma votação do anterior. Agora, número 4. Do... É? Então, 4 e 5. Não é igual. Não é igual à PPL. Não é igual à lei. Não é? Não é igual à lei. Não é? Não é igual.
Tiram a suspensão.
Não, vocês põem. Aplica-se à revogação e a lei diz aplica-se à suspensão e à revogação.
Não é igual, portanto, não, não é. Temos que votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado também com a mesma votação do anterior. Agora temos então o número 4 do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Também rejeitado com a mesma votação do número anterior. Número 5 do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Também rejeitado com a mesma votação do anterior. Agora temos uma revogação do PCP do artigo 6º. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi precisamente a mesma votação do anterior e foi rejeitado. Agora temos o 6 da PPL. Quem vota contra? É o do PSD igual. Artigo 6º da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? 6 da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos favoráveis do Partido Socialista, do PSD, a abstenção do CDS e os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. A favor. Agora temos o número 7, que temos propostas de alteração do CDS e propostas de alteração do PSD, que eu julgo que são... Não, são, não julgo, não. São exatamente iguais.
Para a linha A, mas para a linha B.
Podemos fazer o 7?
Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, senhora Coordenadora. Era precisamente neste ponto que o Partido Socialista gostava de efetuar um ponto de... uma proposta de alteração oral. No ponto, eu creio que são iguais, não é? Portanto, quer do PSD, quer do CDS. Portanto, a proposta de alteração é esse texto, quer no ponto A e B do artigo 7º. Sim, eu depois faço circular por e-mail, mas tens aí? O João já distribui. Mas fica basicamente... Eu apresento oralmente, fica exatamente igual até onde diz voluntário com o objetivo de, por essa via, obter a caducidade da convenção, vírgula, ok? Estou no 7A, está na segunda folha, está na 156, acrescentando... Isso, agora estou a dizer o que acrescento, agora vou ler o que acrescento. Após a apreciação do serviço competente do Ministério responsável pela área laboral e verificando o previsto nos números 4 a 7 do artigo 456, com as devidas adaptações, que é o artigo correspondente à extinção de associações e cancelamento do registro. Portanto, esta alteração seria no artigo, no número 7, na linha A e na linha B, exatamente nos mesmos pontos. Para este efeito, a última alteração seria o número... 6 da lei atual, não da PPL, passava ao novo número 8. Passava ao número seguinte,
o
portanto.
O número 8 passa a ser o número 6.
Sim. Que é onde está...
O partido do município se aprova a eliminação do número 8 da PPL.
Isso.
O Partido Socialista apresenta uma proposta que, no fundo, pergunto, para ficar esclarecido, é que o CDS e o PSD têm uma proposta semelhante e o que o Partido Socialista, tanto quanto percebo, vem fazer a nossa proposta.
Uma emenda.
É evitar isso ao número 7 e ao número 8.
E vocês...
Tem que ser alteração.
Não,
alteração à proposta.
É uma emenda, sim.
É uma emenda, uma emenda. É ao 7, uma emenda ao 7 e uma substituição ao 8.
Ao 8 da PPL.
Exato. Sim, portanto, o Partido Socialista propõe, exatamente.
Primeiro a emenda vota-se, pelo menos vai ser com o
Portanto, vamos votar então com esta emenda que foi apresentada agora oralmente e já foi apresentada também distribuída. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovada com os votos favoráveis do Partido Socialista, do PSD e do CDS, com o voto contra do PCP e Bloco de Esquerda. E agora vamos votar a proposta de alteração do CDS com esta emenda. Do número 7.
7 e 8. Ah, desculpa.
O 8 vota-se depois. Exato, o artigo 7. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovada precisamente com a votação anterior. Fica assim prejudicada a proposta do PSD, porque era exatamente igual à proposta apresentada pelo CDS.
E a PPL
também. Exato. E agora temos a proposta do número 8, que é a da eliminação, que é apresentada pelo grupo parlamentar do CDS e do PSD, mas votamos a que foi, entrou primeiro.
Não vamos votar por isso. Vota-se primeiro. Vota-se a do PS. Do texto igual ao 6 anterior.
Sim, mas tem que ser eliminado o número 8 atual, da PPL.
Não tem.
Não tem?
É substituído.
Ok. Então fazemos essa substituição. Pois, aqui da lei atual, não é 6 do da PPL, é 6 da lei atual.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. A proposta seria passar o número 8, o novo número 8 é o 6 da lei atual, que passo a ler. O serviço competente do Ministério responsável pela área laboral procede à publicação no Boletim do Trabalho e Emprego de aviso sobre a data da suspensão e da cessação da vigência de convenção coletiva nos termos do artigo anterior. Fim
Muito
do artigo.
Bem. Não, então em vez de pôr número anterior, põe-se 501, para não ficar dúvida, 501 só, para não ficar dúvida, pois não. 501.
Sim.
Exato, nos termos do número, artigo 501. Vamos votar então esta, sim, estou a dizer. Portanto, vamos votar então esta substituição. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovada com os votos favoráveis do Partido Socialista, do PSD e do CDS e com os votos contra dos demais grupos parlamentares. Agora temos artigo 505, proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDS, com os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Abstenção do PCP. Agora, artigo 508 do Bloco de Esquerda.
508 ou 513, poderia ser em conjunto. É tudo revogações.
E onde é que está? Senhores deputados, como é tudo revogações, o 508 ou 513 pode ser votado tudo em conjunto? Mas é que não é só do Bloco de Esquerda, o PCP também tem aqui revogações. Então fazemos o seguinte, votávamos até o 510, até o 511, votamos em conjunto, as do Bloco de Esquerda. Exato. Quem vota contra? 508 ou 511, propostas de revogação do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDS e com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Agora temos uma eliminação do 512 apresentada pelo PCP. Uma eliminação de 512 apresentada pelo PCP. Ah, não, temos primeiro uma revogação do Bloco. É, pois é. Eliminação. Não, não é a primeira revogação.
Não, o Bloco revoga o artigo. O Bloco elimina o artigo. Exatamente isso. É a primeira do Bloco.
É a primeira do Bloco. É a que revoga.
A não ser que eles... Quem diz ou seja outra, se
não, é revogar mesmo. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, do PS e do CDS e com os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Agora temos a eliminação à PPL proposta pelo PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com a mesma votação do anterior. Agora temos a PPL, o 512. Número 2.
Não,
512
primeiro.
512, sim. Número 2. É. É o 512 da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos favoráveis do Partido. Foi aprovado com os votos favoráveis do Partido Socialista e do PSD, a abstenção do CDS e os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Artigo 513, temos a revogação do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDS e com os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. A eliminação à PPL do artigo 513 por parte do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com a mesma votação do anterior. PPL, artigo 513. Quem vota contra? Quem se abstém? Rita, o 513 da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos favoráveis do Partido Socialista, do PSD, a abstenção do CDS e os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Artigo 515-A, uma eliminação do Bloco de Esquerda. Do PCP. 515-A. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDS e com os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Artigo 515-A, da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Como é que votou o Bloco de Esquerda? Peço desculpa, o 515-A.
É contra.
Portanto, foi aprovado com os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP, a abstenção do CDS e os votos favoráveis do PSD e do Partido Socialista. Agora, 534, proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Sim.
É que houve uma alteração em 2012... Que do nosso ponto de vista não tem grande utilidade, precisamente, que foi obrigar a que a antecedência mínima seja de 5 dias úteis e não de 5 dias. E o que nós propomos é retomar a formulação que havia antes de 2012. Portanto, é uma pequenina alteração, mas que constrange menos o exercício do direito à greve, da convocação da greve. E, portanto, é só para explicar a origem e o fundamento da proposta.
Vamos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com a mesma votação do número anterior. Artigo 562... do PCP, deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigada. Este artigo tem a ver com as sanções acessórias e tem a ver com o reforço em caso de assédio das propostas que nós tínhamos em termos de sanções acessórias. E, portanto, no número 2, propunhamos que no caso de reincidência em contraordenação no caso de assédio, que se pudesse incluir também a privação do direito a candidatar-se a quaisquer medidas ativas de emprego e estágios profissionais cofinanciados por organismos públicos por um período de 2 anos, e o novo número 3, que tinha a ver com, no caso de contraordenação muito grave pela prática de assédio, tendo em conta os efeitos gravosos e as lesões provocadas com incumprimento, podem ainda ser aplicadas as sanções acessórias que propomos nesses termos, mas tem a ver com as propostas que tínhamos feito anteriormente sobre as questões do assédio.
Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Esta é uma matéria que não é nova, já foi objeto de discussão a propósito do processo legislativo que levou à evolução, à aprovação de novas normas relativamente ao assédio laboral, e é bom lembrar que, em relação a esta matéria, este tipo de sanções foram, aliás, objeto de censura por parte dos parceiros sociais, se tanto me recordo, designadamente porque poderiam pôr em causa a própria empresa, e então já não seria meramente uma questão da sede laboral que estaria acima da mesa, seria... Está aqui.
Suspensão da atividade económica.
Mas a privação de direito de participar em arrematações ou concursos públicos por um período de até 2 anos pode colocar em causa o emprego. E, portanto, mais grave do que haver, digo eu com toda a franqueza, havendo uma situação de assédio laboral que é merecedora de censura, mais grave será penalizar todos os trabalhadores da empresa pondo em causa o futuro da própria empresa. E essa é a nota para a qual, quando ouvimos aqui os parceiros sociais, nos chamaram a atenção: cuidado com as sanções, porque não pode pagar a empresa e não podem pagar todos os trabalhadores por uma questão relativa a um caso concreto de assédio, e como é óbvio, do ponto de vista do CDS, não se podem aceitar este tipo de sanções, porque elas põem em causa, a partir do momento em que podem pôr em causa o próprio posto de trabalho, acabam por ser contraproducentes, porque são até inibidoras daquilo que sejam as denúncias que podem ser feitas, porque as pessoas vão pensar: se eu denunciar, a empresa pode acabar por fechar e eu ficar sem o meu posto de trabalho. E, portanto, no dosear das sanções e no bom senso que é necessário para avaliar estas mesmas questões, é fundamental terem em linha de conta que determinado tipo de consequências acabam por se voltar contra aquilo que seria a boa intenção, que até poderia ser manifestada relativamente àquilo que é a censura de comportamentos da sede laboral, mas que evidentemente, se ultrapassam determinados pontos, acabam por ser inibidoras dessa mesma denúncia, porque a sanção é de tal forma grave que é o próprio posto de trabalho que acabará por correr risco de existência no futuro, porque a própria empresa pode acabar.
Deputada Rita Rato.
Apenas sobre esta matéria dizer o seguinte: nós apresentámos o projeto de lei de combate ao assédio, de prevenção e combate ao assédio no local de trabalho, e à data tínhamos uma proposta que depois retirámos, até no âmbito da especialidade, que tinha como, para além deste rol de sanções acessórias, tinha um último que dizia suspensão temporária da atividade económica. E foi aí, sobre isso, que nos foi alertado que suspender a atividade económica podia prejudicar os trabalhadores e não ser a medida mais, ainda que num quadro de uma sanção acessória, ainda que no quadro de prática reiterada, mas devia ser atendível, e nós tivemos esse cuidado e retiramos. Isto não tem a ver com isso, aliás. A questão que o que nós estamos a propor é que uma empresa que reiteradamente conviva e tenha casos de assédio não pode participar em arrematações ou concursos públicos por um período de até 2 anos. Para já estamos a dar um período, mas não são as que estão em curso. É dizer que há um concurso público que é aberto e uma empresa que teve condenações nestes termos e que continua reiteradamente a praticar está impedida de concorrer. Não se está a dizer que está a colocar em causa um concurso que já foi atribuído. Está-se a dizer é novos concursos. E, portanto, acho que a preocupação não faz sentido, ainda mais porque o Estado tem a obrigação de, nas situações de concursos públicos, saber com quem é que contratualiza e com que tipo de empresas atualiza. E, portanto, é também, do ponto de vista do Estado, um acréscimo na salvaguarda e na garantia dos direitos dos trabalhadores e das empresas que são sujeitas a este tipo de práticas, até porque não seria justo, acho eu, não seria sequer aceitável que uma empresa que tem uma sanção acessória de prática reiterada de assédio pode recorrer a apoios da Segurança Social para contratar trabalhadores, não é? E, portanto, é isso que aqui estamos a fazer com medidas ativas de empresa, quer seja no apoio à contratação, quer seja através de estágios. Deputado José Soeiro.
É para justificar porque é que acompanhamos esta medida. Esta não é uma sanção obrigatória. Se fosse uma sanção obrigatória, se a lei tornasse esta sanção imperativa nos casos em que a empresa, em que existe um caso de assédio, nós poderíamos até ser sensíveis ao argumento que foi aqui invocado. Quando se diz que as empresas, que em relação a estas empresas podem ainda ser aplicadas estas seguintes medidas acessórias, sanções acessórias, significa naturalmente que os tribunais farão uma avaliação sobre a eficácia e a razoabilidade destas sanções acessórias. E neste sentido, sim, se, tendo em conta os casos concretos, e portanto, creio que nenhum juiz vai aplicar uma sanção acessória que tenha um efeito mais negativo do que aquele que se pretende combater, ou seja, que acabasse, por exemplo, com os postos de trabalho, porque aí, certamente, isso não seria uma sanção razoável e proporcional, mas prever que, nos casos de empresas que são condenadas por assédio, que se possa impedi-las de concorrer a arrematações públicas e a concursos públicos e a medidas ativas de emprego e estágios profissionais, parece-nos que tem sentido e que é razoável. E, portanto, é só para justificar porque é que acompanhamos esta medida, da mesma forma que também não acompanhávamos aquela formulação que foi apresentada na altura e que o próprio PCP retirou.
Ui, já estamos em condições de votar, certo? Portanto, 562, proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDS, e os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Sim, 562 todo. Agora temos... não, já está todo, o 562 já está. Agora vamos passar para a página 165, certo?
64.
Sim,
são números diferentes.
Ah, são números diferentes.
Vou deixar de dizer, votar já os
preâmbulos. Votamos já os preâmbulos? Agora vamos para a lei número 110/2009. Sim, mas só votamos o preâmbulo no fim. Não é? Ah, é por isso que eu estou a dizer que vamos para a página 165, no meu guião. É o artigo 4º, é isso?
É.
Pronto.
É uma proposta do PCP para a eliminação, não é isso?
Não, 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 não. Isto é o preâmbulo.
Não, isto é preâmbulo da lei.
Ah, está bem, está bem, está bem.
Os outros é que são os preâmbulos.
É o artigo 4º, é o primeiro PCP, as eliminações, são duas eliminações. Ah. Ah. Vamos já a seguir. Portanto, não, agora vamos continuar. Portanto, não, não há três. Ah, o três é da PPL, não, é depois. A eliminação proposta pelo PCP do 4º e do artigo 6º. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDS e com os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Agora, é que votamos o artigo 4º da PPL. O 4º e o 6º também. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos favoráveis do PCP, do PS e do PSD, a abstenção do CDS e os votos contra dos demais grupos parlamentares.
Em bom rigor, o número 3 do artigo 6º nós abstemos, porque não, mas pronto, também podemos votar contra, também não é por aí.
O número 3...
do artigo 6º, não estávamos a votar o artigo 6º já também?
Estávamos a votar o todo.
Sim, sim, tudo bem, mas nós abstemos, é só para dizer isso, também ponham aí.
Ok, mas é para corrigir alguma votação? É para corrigir alguma votação?
Não, no 4º nós votamos contra e o 6º, o número 3, nós abstemos, porque
pronto,
não tem grande...
Então fica esse registro, obrigada. votar o número 4, o artigo 4.
Vamos agora
falar
o
artigo 3
da PPL, que é o
preâmbulo
de.
Fica para o fim.
Sobre
Não, já não, mas daqui, ainda não é já. Ainda vamos votar o artigo 4º, o artigo 7º, o artigo 10º, não é?
Isso é o preambulário. Passa para o final. O preambulário da proposta de lei.
55A, é o 55A.
Mas primeiro vota-se a aprovação do 55.
O 55. Ai, meu Deus, que confusão. Temos o mesmo guião, temos. Temos. É o 55, é. Página, eu é 166. É. É. Quem vota? Sim, sim, está José Soeiro.
É só porque vamos entrar agora num outro tema, eu gostava só de, sem tomar muito tempo, mas de deixar expressa a posição do Bloco de Esquerda sobre os artigos que se vão seguir, que se prendem com a taxa de rotatividade. É o momento para fazer, penso eu. Nós somos, o Bloco foi a favor de um princípio de modulação da taxa da contribuição patronal para a Segurança Social em função do tipo de contrato. Aliás, essa era uma medida que estava prevista pelo cenário macroeconómico do atual ministro Mário Centeno, na altura era apenas um candidato a deputado pelo Partido Socialista, e previa até que essa medida pudesse ter, enfim, um efeito de aumento significativo de receitas para a Segurança Social por via da penalização dos contratos a termo. E o modo como essa medida estava desenhada no cenário macroeconómico era todos os contratos a termo, pelo facto de serem contratos a termo e, portanto, de provocarem maior impacto e despesa na Segurança Social. Agora até fiquei baralhado. Sim, sim, tudo bem. Não tem mal nenhum, mas eu é que. Mas dizia eu. Pronto, dizia eu que até era previsto que nesse cenário macroeconómico que houvesse um agravamento da TSU patronal dos contratos a termo. Isso significaria até um encaixe ao longo da legislatura, era assim que estava calculado, cerca de 1.000 milhões de euros, era 250 milhões de euros em cada ano, e nós éramos favoráveis a essa medida. O modo como este debate foi decorrendo foi alterando o conteúdo desta medida. E como é que o conteúdo desta medida foi alterado? Primeiro, deixou de ser uma penalização do ponto de vista contributivo, da utilização dos contratos a termo, para compensar o facto dos contratos a termo darem mais origem a subsídios, a situações de desemprego, a subsídios de desemprego, portanto terem um custo acrescido para a Segurança Social. Isso foi transformado numa taxa de rotatividade que não se aplica a todos os contratos a termo, mas à utilização excessiva, para utilizar a expressão da lei, do contrato a termo, não ao próprio Instituto do Contrato a Termo, mas à sua utilização excessiva. Em segundo lugar, quando o Governo levou essa proposta com a qual nós ainda acompanhávamos, ainda assim, quando passou a ser taxa de rotatividade, quando a levou para a negociação na concertação social, descaracterizou completamente a medida. E descaracterizou a medida em vários aspectos. Primeiro, a medida passou a tomar como referência a média por setor, o que significa que num setor com uma elevada rotatividade, esta taxa basicamente não terá aplicação, mesmo que o setor tenha essa elevada rotatividade, porque desde que se encaixe na média não será penalizado pela taxa. E além deste problema de ter constituído a taxa a partir das médias por setores, e a média num setor como o turismo, como a restauração, nós sabemos que são médias muito elevadas, além disso, o Governo ainda concedeu às confederações patronais uma outra exigência que foi feita por elas, que foi de criar uma tal floresta de exceções à aplicação desta taxa, que na prática nós ficamos em dúvida se ela terá algum efeito, mesmo do ponto de vista das receitas da Segurança Social. Já perguntamos várias vezes qual era a previsão das receitas relativamente a esta taxa, uma vez que o ministro Mário Centeno tinha calculado que na outra modalidade eram 250 milhões por ano e não nos conseguiram responder, e eu creio que quando fizermos o balanço do modo como esta medida foi desenhada, veremos que uma medida que poderia ter um potencial positivo é, na verdade, um flop total do ponto de vista da sua aplicação. E por isso nós não vamos votar favoravelmente em relação a esta medida, porque, enfim, porque ela foi completamente esvaziada e, portanto, aquilo que seria uma medida que nós estaríamos dispostos a apoiar e que nós procurámos construir em conjunto com o Governo no âmbito do Grupo de Trabalho de Combate à Precariedade foi completamente esvaziada na negociação com os patrões.
Ninguém pediu a palavra, portanto vamos à deputada Rita Rato.
Se percebi, nós estamos a falar já do 55A, não é? Do artigo 55A. Porque esta questão da rotatividade, da contribuição adicional por rotatividade excessiva. Pronto. Então, sobre esta matéria, eu gostava de dizer que da parte do PCP nós vamos votar contra, por entendermos que desde o início, ao contrário, por desde o início entendermos que esta proposta era limitada e perversa no combate à precariedade e podia até contribuir para a legitimação da precariedade. Entendemos que um posto de trabalho permanente tem que corresponder a um vínculo efetivo e, por isso, introduzir a lógica de uma taxa podia ter efeitos perniciosos e, portanto, desde o início que colocámos dúvidas sobre esta solução e, portanto, vamos votar contra ela.
Muito obrigada. Vamos votar então. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Como já entramos também na 55A, eu gostaria só de fazer uma referência à proposta de alteração que o Partido Socialista apresentou. Os objetivos desta taxa são, desta contribuição adicional por rotatividade excessiva são conhecidos, foram apresentados pelo Governo. Entendemos que na proposta de alteração que fazemos, nos aproximamos da ideia mais fina, digamos assim, daquilo que é a rotatividade excessiva, portanto é toda a rotatividade. Não estamos a falar de permitir ou não permitir determinadas tipologias de contratação, estamos a falar da aferição estatística dessa rotatividade excessiva medida através, enfim, da média setorial, etc. Não é isso que está neste momento em causa. A questão é que dessa rotatividade dita excessiva, nós temos que eliminar tudo aquilo que seja vontade do empregador na contribuição e na métrica dessa rotatividade excessiva. E daí a proposta do Partido Socialista de fazer uma proposta de alteração que retirasse condicionalismo inerentes ao tipo de trabalho ou à situação de trabalhador, de certa forma isolando algumas situações que poderiam permitir uma perspectiva mais maximalista sobre esta taxa. E é nesse sentido que apresentamos esta proposta de alteração.
Deputado José Soeiro.
Só para dizer que relativamente ao número 9 do Partido Socialista, nós votaremos favoravelmente a proposta, porque achamos que, apesar de tudo, dentro do esvaziamento total que o Governo fez da medida, esta proposta, enfim, ao menos inclui nesta taxa os contratos que o Governo tinha excluído, com a seguinte formulação, e desculpem-me, mas eu vou citar porque esta formulação é um hino à criatividade jurídica e aos conceitos indeterminados. São excepcionados todos os contratos, são os contratos. Posso? Obrigado. São excepcionados todos os contratos celebrados a termo resolutivo por imposição legal, até aqui tudo bem, ou em virtude dos condicionalismos inerentes ao tipo de trabalho ou à situação do trabalhador. Esta formulação, de facto, eu não sei de onde deve ter saído, certamente, de um assessor jurídico das confederações patronais, mas esta formulação é qualquer coisa de extraordinário. Enfim, acho que tenho o mérito de ser realmente de conseguirem excepcionar tudo com esta formulação.
Muito obrigada. Por acaso é nesse número que o Partido Socialista apresentei uma alteração que nós, depois, e que nós desde já queremos dizer que essa proposta de alteração que o Partido Socialista apresenta falo agora na qualidade naturalmente de representante do grupo parlamentar do PSD, quer dizer que essa proposta que é apresentada vem alterar o que foi acordado e que está no... Pronto, e portanto o PSD mantém aquilo que tem vindo a dizer e aquilo que estiver expressamente e que não suscitem quaisquer dúvidas que está no acordo de concertação social. Naturalmente o PSD acompanha e não acompanha tudo aquilo que venha a desrespeitar aquilo que foi o acordo. Deputado António Carlos Monteiro.
Só para que fique claro também, o CDS aquilo que tem dito desde o início deste processo legislativo é que viabiliza aquilo que resulta da concertação social, tudo que estiver a mais ou estiver a aquém daquilo que foi acordado em concertação social merecerá a nossa censura.
Portanto, vamos votar primeiro o artigo 55. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? 55. E é revogação.
Desculpa.
É, exato. Não, é o artigo 55. A única coisa que está aqui no artigo 55 é uma revogação.
Ah. Não, mas nós... Não, senhora Presidente, desculpe. Nós votamos contra a revogação deste artigo, ou seja, pela manutenção da lei tal como está relativamente ao agravamento contributivo.
Portanto, foi aprovado este artigo com os votos contra do PCP? Sim. Então foi aprovado com o voto contra do Bloco de Esquerda, com a abstenção dos demais grupos parlamentares, o voto favorável do Partido Socialista. Sim, deputada Rita.
Não influencia.
Mas não, assim, não influencia.
Influencia, se nós formos contra, influencia.
Não, não influencia o sentido de voto e depois há sempre a ratificação.
Ah, pronto.
E há sempre a ratificação em comissão.
Se nos abstemos ou votamos porque nós tínhamos indicação, está bem. Já
absteve-se.
Não, mas nós tínhamos a ideia que era uma coisa boa. Porque isto passava a aplicar os mesmos critérios a todos os contratos, independentemente da sua duração. O que é a nossa... Não está? Ai, não. Ah, não está em vigor.
Está.
Está. Mas assim, em bom rigor, este artigo 55, ou seja, o 55A, é que devia ser o artigo que vem substituir o artigo 55, não, o 55 da lei.
Somos contra e apresentamos propostas de uma
forma
criada. Por isso podemos acompanhar
a regulação. Agora... Ah, mas essa correção não pode ser feita... Atenção, essa correção depois é que, de facto, deixa...
Na relação final não está. Não dá para não for
oficial. Se ela diz isso, eu não sei, porque eu não vou acompanhar a segurança social, não sei o que é que apresentamos. O que apresentamos foi possivelmente proposta de eliminação quando isso foi apresentado. Ah, dentro do 55, se for para lá, depois pode haver algo. Sim,
mas fica uma estranha uma lei que tem o 55 e não tem o 55.
Então, se elas vão fazer revisão para o artigo 55, agora ela tem o 55.
Já não estava em vigor, já não tinha visto. Não, em vigor está. Não era eficaz. Desta legislativa não é.
Propriamente procuramos a opção do PS, porque entendemos que isso decorre sempre da responsabilidade do trabalho.
Não, votado está. Não há mais para mexer
mais. Estar a criar incentivos para os empregadores contratarem a A ou B. Não sei ver tudo.
Para Rita,
nós vamos votar a favor da revogação, porque quando este artigo foi criado, nós propusemos a sua eliminação. porque nós somos contra, acho que foi isso que esteve na análise. Sim, a redução da TSU. E, portanto, não, haver práticas diferenciadas da TSU em função da natureza dos contratos. E, portanto, acompanhamos esta proposta.
Está a dizer Soeiro.
Queria só explicar porque é que nós vamos votar contra a revogação, porque o artigo 55, nós somos contra a revogação porque somos a favor do artigo 55 que existe na lei e só lamentamos que ele nunca tenha sido aplicado, porque o artigo 55 prevê um agravamento da TSU patronal, ou seja, prevê duas coisas: primeiro, um desincentivo por via do agravamento da TSU do recurso a contratos a prazo. E prevê também um acréscimo das receitas da Segurança Social que é financiado pelas entidades patronais. E, portanto, do nosso ponto de vista, o artigo 55, tal como existe, só peca por nunca ter sido aplicado. E nós achamos que é muito melhor o artigo 55, tal como existe, do que esta coisa que inventaram da taxa de rotatividade, que, na verdade, é bastante esvaziada. Pronto, era isto que eu queria dizer. Nossa reflexão, se me permite, Sra. Presidente, dá-me a palavra outra vez. A nossa reflexão sobre a questão da legalidade e a ilegalidade do contrato não tem nada a ver com a taxa contributiva, tem a ver com os fundamentos que estão previstos no Código de Trabalho. Independentemente da taxa contributiva ser maior ou menor, se o contrato respeita os fundamentos, é legal. Se não respeita os fundamentos, é ilegal. Se não respeita os fundamentos, não é por pagar mais que passa a ser legal. Portanto, do nosso ponto de vista, o agravamento da taxa contributiva nunca é uma forma de legitimar uma ilegalidade, porque essa ilegalidade afere-se pelo confronto entre a relação laboral que existe e o seu enquadramento à luz do artigo 140 do Código de Trabalho. Creio que é o 140.
Srs. Deputados, estamos em condições, então? É o 55A, mas havia aqui uma proposta de alteração. Exato. Primeiro, temos uma proposta do PCP de eliminação de... Foi aprovado com... Sim, com os votos a favor do PS e do PCP, a abstenção do PSD e do CDS e os votos contra do... e o voto contra do Bloco de Esquerda. A favor, sim, o Bloco de Esquerda é que se absteve. Paulo, o Bloco de Esquerda é que votou contra. Contra. Não, o CDS absteve-se. Artigo 55A, proposta de eliminação apresentada pelo PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDS, com os votos favoráveis do PCP, com a abstenção do Bloco de Esquerda. Agora temos uma proposta do Partido Socialista ao número 9 do artigo 55A. Quem vota contra? Sim. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do PSD e do CDS e do PCP e com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista. Agora a votar a PPL. A PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos PCP contra? Com os votos contra do PCP, com a abstenção do Bloco de Esquerda, do CDS e do PSD, com os votos favoráveis do Partido Socialista. O PSD votou a favor. Sim. Agora, artigo 190, foi a abstenção de todos. Artigo 190. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com a abstenção. E o PCP, peço desculpa. Foi aprovado com a abstenção do CDS e do PCP. Agora passamos para a Lei 105/2009, de 14 de setembro. Ninguém. Agora, aqui eu queria lembrar, neste diploma que vamos votar a seguir, não sei se vocês se recordam de termos falado da questão, agora, esperem aí, que era aquela questão dos procedimentos das microempresas, que o PSD tinha apresentado aqui uma alteração. Isto é aquela, assim, do referendo, nós tínhamos feito, já tínhamos discutido isto. Vou lembrar. Por onde? A eliminação do PCP, em primeiro lugar.
Sim.
É, a eliminação do PCP é a primeira a votar. Depois a eliminação do Bloco de Esquerda, que também tem aqui uma proposta de eliminação na linha H. Não fica prejudicada pela votação, ou não? Sim. E depois é o artigo 1. O PCP é eliminar tudo. Se aceitarem, voltamos todas as propostas do PCP, que são todas no sentido de eliminação. Aceitam que votemos isso? Pode ser? Portanto, vamos votar então até o artigo 32B.
32A e B.
Das propostas do PCP, que é de eliminação. 1, 32A e 32B. Sim.
Obrigada, senhora deputada coordenadora e representante do PSD, para dizer que nós revogamos tudo o que diz respeito ao mecanismo do referendo do Banco de Horas, que a proposta do Banco de Horas Grupal, que a proposta de lei introduz.
Vamos votar? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada com os votos contra do Bloco de Esquerda, do PE. Eliminação? Estas são as eliminações do PCP. Aí são a favor? Ah, ok. Então foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDS e os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Exatamente, o Bloco de Esquerda está prejudicada e tem aqui uma proposta do PSD que, se recordam, foi no mesmo momento que discutimos, eu acho que é o artigo 118, que era relativamente, não 118, não, 208, que era relativamente, que é relativamente ao procedimento para as microempresas. E então nós tínhamos, quer dizer, temos sugerido que aquela matéria que o PS tinha proposto no artigo 208B, agora vamos lá outra vez ao 208, passasse para aqui, para este.
73.
Ok. Ora bom, o PS propõe. Eles querem que eu explique? É. Posso explicar? Querem que eu explique ou não querem que eu explique? Exatamente, tem razão, enganei para ser o 30. Então vamos votar o 32A. Quem vota contra?
O primeiro é o 1 e o 32A. Votam os dois em conjunto.
O 1 e o 32A. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos favoráveis do PSD e do PS, com a abstenção do CDS e com os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Agora, a questão que eu estava a referir, então, por lapso meu, no PSD tinha feito a proposta, mas é o 32B. Eu vou explicar e vou sugerir aqui uma questão que é assim. O Partido Socialista tinha feito esta proposta, uma proposta semelhante ao número 10 do artigo 208B. O PSD entende que esta matéria, uma vez que tem a ver com o procedimento do referendo, devia então estar nas regras do procedimento e, portanto, passar, concorda, sim senhora, até porque é uma proposta semelhante, à exceção do período de tempo, e passar para o 32B. Nós, da última vez, tínhamos inclusive falado num período de tempo que não eram estes 180 dias que o Partido Socialista apresentava, mas era, já não me recordo, se 30, se 90. 90. Pronto, mas o PSD tem uma proposta e diz, no prazo referido no número anterior, que é 10 dias, e o PSD concorda que é pouco e que altera, põe-se no prazo de 60 ou 90? Hã? O CPA diz 90. Pronto. Não, não, por causa desta matéria que nós tínhamos referido. Portanto, a proposta do PSD conjuga-se com a do PS, que passa para aqui, no fundo fica igual à do PSD. Se no prazo de 90 dias o serviço com competência expectiva, o serviço com competência expectiva, e depois é igual, exatamente igual à, e o resto é igual, não é? Hã? E estamos a falar de... não, é microempresas. O 32B é microempresas. Não, mas não é só para microempresas. Não é, não. Estou a ler todo. Não é, não. Portanto, votamos o... Não, está... Portanto... Hã? Ok, mas posso... Então é assim... Fica, se no prazo de 90 dias o serviço com competência inspectiva do Ministério responsável pela área laboral não marcar data para o referendo, a entidade patronal pode proceder à sua marcação, comunicando ao serviço inspectivo para o mesmo proceder à competente supervisão. E vota-se este, e mediante esta votação o Partido Socialista retira o número 10 do artigo 208B. Pronto, então vamos votar esta proposta do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovada com os votos favoráveis do PSD e do PS, a abstenção do CDS e os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Agora... Temos o. Agora para onde é que passamos? Hã? Com esta. Sim, o 32B, fora esta alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos favoráveis do Partido Socialista, do PSD, a abstenção do CDS e os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. E o CDS altera o sentido de voto e é a favor. O número 11 do PSD é igual a este número 10, portanto fica prejudicado. O PSD já está... Exato. Fica prejudicado o número 10 da PPL.
Só o 10 já foi instalado, o 12 do PS também sai fora. E a gente também no 12 do PSD.
O 12 de PSD não é nada, foi um lápis.
Mas está negrito.
Está, mas não foi...
Mas é igual, sim.
É igual, é igual. Ah, o PSD está correto, é porque é uma correção.
Aqui o prontuário do PSD.
Cresce-me, devendo efetuar-se. Ok.
Tem de vender.
Exatamente. O PSD tem de... Não, mas o PSD fez uma proposta, portanto é a proposta do PSD que é votada. Beijão. Quem vota a proposta de alteração do PST, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor? Contra. Oh, meninos, é uma correção. Aprovado, a sério, foi aprovado com os votos favoráveis do PST, do Partido Socialista, a abstenção do CDS e os votos contra dos demais partidos. Da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A sério? Foi aprovado com os votos contra, então começa assim, com os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP, a abstenção de CDS e os votos favoráveis do PSD. Estamos. Que era contra o PCP e o Bloco de Esquerda. Agora vamos ao 344. Senhores deputados, vamos votar o 344, não vamos antecipar. 344, digo lá, lá.
A aliada 344
é... Sim. O CDS apresenta aqui uma proposta de alteração, portanto... Ai não, temos primeiro o PCP. Ah não, é a ordem. Peço desculpa, toda a razão. O CDS vai apresentar.
Só para que fique muito claro, a proposta que o CDS apresenta aqui resulta das audições, de forma a que fique transcrito nesta norma exatamente o que está escrito no acordo. É que a causa tem que ser devida ao trabalhador e resulta, evidentemente, de causas que têm a ver com o trabalhador e por isso mesmo ficar, do ponto de vista da ação, absolutamente claro que transcreve o que está no acordo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Deputado José Soeiro.
Sobre este artigo, eu queria dizer o seguinte. O Código prevê, independentemente do valor das compensações que correspondem a 18 dias ou a 30 dias, Mas há, o Código prevê que o trabalhador tem direito à compensação sempre que o contrato termine por vontade explícita do empregador. Se termina por sua iniciativa, não tem direito à compensação. Aquilo que fica em dúvida é se, quando o próprio contrato prevê o seu termo, se o trabalhador tem ou não direito à compensação. Sendo que se pretende, penso eu, se é isso, e gostava de perceber o que é que está aqui em causa, se pretende clarificar que, quando o contrato prevê o seu termo, e está escrito no contrato o seu termo, se o trabalhador tem direito à compensação ou não. Porque, para mim, não é muito claro o objetivo da redação aqui proposta. Sei que o que hoje suscita debate é isto. Quando se eu, antes do prazo previsto, e eu, trabalhador, me desvinculo da relação laboral, não tenho direito à compensação. Se o empregador faz caducar porque aquela tarefa chegou ao fim, tenho direito. Se está previsto no contrato, em princípio também tenho direito. Mas é esta questão. Eu queria perceber o alcance da redação proposta.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu vou dizer aquela que é a nossa interpretação, que julgo que foi a interpretação também do CDS, por isso propôs esta alteração. O acordo de concertação social diz o seguinte, relativamente a isto: clarificar que, no caso de as partes acordarem que o contrato a termo não está sujeito à renovação, se mantém o direito do trabalhador à compensação por caducidade. Portanto, a resposta à sua questão é sim. Se caduca, tem direito à compensação, mas essa compensação não existe, e se não ficar especificada, a dúvida pode levantar-se, se não ficar especificado, porque é por causa de vida ao trabalhador, por uma causa de vida ao trabalhador, ele não tem direito à compensação. Está claro, por isso é que os parceiros... A proposta de redação apresentada pelo CDS, de facto, ao dizer, nos temos no material, ou de outra causa a ele devida. Sim.
O caso prático é o abandono do posto de trabalho.
Não há declaração,
mas para todos os efeitos o contrato extingue-se por ato do trabalhador.
Mas não houve declaração.
E nesse caso não há lugar à indemnização. Até porque, quando muito, até poderia dar-te o caso de ter o significado contrário a ser o trabalhador com a obrigação de indemnizar. E, portanto, especificamente aquilo que se quis foi clarificar a questão do abandono do posto de trabalho.
Pronto, vamos votar então a proposta. Vamos então votar a proposta de alteração. Sim, Sr. Deputado José Sousa.
Desculpa, é que a senhora deputada interveio em nome do... É que a senhora deputada interveio em nome do PSD, mas eu gostava de perceber da parte do Partido Socialista... Não, é que o Partido Socialista tem uma proposta de alteração que eu gostava de... Desculpem, tem razão, mas então gostava de perceber qual é a interpretação do Partido Socialista sobre a proposta de lei do Governo e a proposta de lei da direita. Se podem clarificar se a interpretação que nós estamos a fazer corresponde ou não corresponde. Ou seja, qual é a vantagem de se colocar a formulação tal como está na proposta de lei do Governo? Não, qual é a vantagem?
Deputada Rita Ratos.
Só sobre isto, quando é pela causa devido ao trabalhador, quando o trabalhador invoca a não renovação do contrato, não tem direito. Quando o trabalhador, quando é pela causa, a causa da não renovação é pedida pelo trabalhador. Imagina alguém que está com um contrato a prazo. Quando tem um contrato a prazo e vai para outro trabalho, mesmo que seja um contrato a prazo, em que vai ganhar mais. Diz que não vai cumprir o contrato até ao fim. Perde a compensação, mas é uma opção que faz. Portanto, tudo o que depende, percebe? Tudo o que depende, tudo em que as causas sejam imputáveis ao trabalhador estão previstas na lei.
Não está. Se houver abandono do posto de trabalho, não há declaração.
Mas eu acho que está, do abandono. Então, o posto de trabalho está previsto no código já.
Mas
e está previsto
aqui
como.
Está previsto uma.
Então, oh, senhor, desculpe, mas eu preciso clarificar a posição do Bloco de Esquerda sobre esta matéria. É uma matéria sensível e, e isso fez parte também das negociações que tivemos no grupo de trabalho que elaboramos com o Governo. Não, o Governo, as normas que foram acordadas estão todas aqui. Simplesmente somaram outras normas que foram negociadas com os patrões contra as quais nós temos votado. As normas que nós acordámos com o Governo de limitação dos contratos a prazo, de um limite de renovações dos contratos de trabalho temporário, da eliminação do banco de horas individual, essas estão aqui e nós temos votado favoravelmente. Sobre esta norma em particular, eu só queria clarificar o seguinte. Atualmente, o trabalhador explicitamente só tem direito à compensação quando o empregador declara que essa relação de trabalho terminou. Nos casos em que o empregador punha no contrato o término desse contrato a prazo, ficava à dúvida se o trabalhador tinha ou não direito à compensação. Aqui vem clarificar, isso é positivo para os trabalhadores. Nós, nesse aspecto, acompanhamos a proposta, mesmo que discordemos da manutenção dos 18 dias. Já votamos favoravelmente a proposta para repor os 30 dias, mas aqui, em relação à atual lei, esta dá uma garantia suplementar. Mas somos contra a formulação que a direita está aqui a pôr, que aliás tem graça também, tanto a fidelidade ao acordo de concertação social, mas depois fazem aqui umas alterações, e portanto votaremos obviamente contra. Vou só clarificar, votaremos contra a proposta da direita, votaremos a favor da proposta do PCP, porque somos a favor do aumento da compensação, e votaremos a favor da proposta de lei, porque clarifica que nestes casos em que não estava clarificado que ele tinha direito à compensação, ele tem, porque deixa de ser só a declaração do empregador e passa a ter também quando está inscrito o termo no contrato.
Então. Vamos votar então. Vamos votar primeiro a do CDS
do PAN primeiro.
Aí é do PAN primeiro. Quem vota contra?
Sim, sim.
Não, sim, sim. PAN todo. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Eu não percebi. Vou repetir. Quem vota contra é do PAN. Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, do PSD, do CDS e do PCP e com a abstenção do Bloco de Esquerda. Agora vamos à proposta do CDS, exatamente, ao número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra...
PCP
não votou.
É decisão.
Contra?
É contra.
Com os votos contra do Partido Socialista, do PCP e do Bloco de Esquerda e com os votos favoráveis do PSD e do CDS. Agora o PCP, o resto da 344. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, do PSD, do CDS e com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Quanto à proposta de lei, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com... O PCP como é que votou? Foi aprovado com os votos contra do PCP, a abstenção do CDS e do PSD e os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista. Terá sentido de voto do PCP? O PCP mudou o sentido de voto para a abstenção nesta última votação. Número 2. O PSD.
Vocês viram o aviso da Rita?
Isso, pendíamos, lhes marcávamos já uma nova data.
Nós na terça-feira, à tarde, temos bastante, a partir das 4, temos o Ministro de Trabalho até para aí às 8. Mas podíamos fazer na terça de manhã?
Sim.
Nem que fosse ao fim da manhã ou assim. Mas eu até me disponho para ser cedo.
Eu acho mais razoável.
Eu acho que era melhor, porque estar a... Porque depois acontece-nos qualquer coisa e há um artigo de demora, precisamos ter ali uma folga.
Se aceitarem então todos a sugestão, ficava, por exemplo, para terça-feira, dia 9, às 11 da manhã.
Por nós, perfeito.
Não, terça-feira, dia 9.
Até pode ser mais às 9 cedo,
da manhã.
Se quiser.
Ah, às 9 da manhã.
Às 10h30.
Pode às 10h30. Eu estava a dizer 11, porque normalmente... Cedo, é, 10h30, então.
10h30.
10h30, dia 9, continuamos os trabalhos.
Pronto.